Define parameters of program.
Olá, eu sou o Ricardo Sawaia, o dublador do Stamets de Star Trek Discovery, e você está ouvindo um podcast da rede Trek Brasilis.
Saudações, trackers e não-trackers. Eu sou Stephanie Cristina e estou aqui com o pacifista Ricardo Nespoli.
Sou mesmo. E aí, tudo bem?
Devemos ser tudo. Bom, nós somos o Barba do Riker, o podcast que audaciosamente vai explorar todos os episódios de Star Trek The Next Generation, inclusive os que tem o LaForge no comando como esse.
Ele merece.
Merece, foi o ponto alto. Eu já tenho que... A gente nem começou a analisar, mas já tem que falar que foi, pra mim, o melhor do episódio. Bom, seguindo o costume, né, lendo o resumo do livro O Guia da Saga, de Salvador Nogueira e Suzana Alexandria, o episódio de hoje, que é o episódio 20, The Arsenal of Freedom, em português, O Arsenal da Liberdade, Picard e o grupo de Decida são atacados por um sistema automático de armas de defesa na superfície de um planeta.
Olha só, grupo de Decida.
Grupo de Decida.
Porque a gente sempre fica na dúvida de como chama o Away Team, a gente fica, como que a gente chama? Aí, Salvador Nogueira e Suzana Alexandria nos deram um nome, grupo de Decida.
Maravilhosos, mas sabe o que? Esse é o mal? Que a gente não vê dublado também.
Mas em legendado tá escrito alguma coisa, que eu sempre esqueço de me ligar com o que tá escrito.
Grupo avançado, não é?
Eu acho que é.
Mas é isso. Bom, como diria o nosso querido Tenente LaForge...
Engage. I have always been a bit suspicious of the men in beards.
Why is that?
I don't know. It's as if they're hiding something.
A beard is ridiculous. A beard is an ancient crown tradition.
A barba do Riker.
Bem, o dia é 19 de outubro de 2364. E a Enterprise vai atrás da USS Drake, uma nave que sumiu no sistema Lorenzi, nos arredores do planeta Minos. Toda a vida inteligente desse planeta desapareceu, e a USS Drake tinha ido investigar, só que a USS Drake também sumiu, e aí foi a Enterprise atrás. Esse planeta era um planeta que fabricava armas e não tinha muita ideologia, né? Vendia arma pra quem pagasse. Me lembra, inclusive, aquele filme, O Senhor das Armas, com Nicolas Cage. Pois eu acho que nunca é demais indicar filmes do Nicolas Cage aí pra vocês.
Concordo.
Bem, o capitão da nave USS Drake é o capitão Rice, que é amigo do Riker. Fizeram academia juntos. Inclusive, a gente descobre que o Riker rejeitou o comando da Drake para poder servir na Enterprise. Ele poderia já ser capitão, o que eu achei muito esquisito.
Pois é.
Porque todo mundo sabe que o sonho do Riker é ser capitão. E ele já rejeitou ser capitão, assim, antes de começar. Assim. Mas é uma navezinha, né?
Bom, primeiro de algumas várias rejeições, né?
Quando eles chegam nos arredores do planeta Minos, apesar de não ter nenhuma vida, eles são saudados por uma mensagem.
Whoever you are, wherever you're from, greetings. Welcome to Minos, the Arsenal of Freedom.
I'm Captain Jean-Luc Picard of the USS...
If you need a little something special, be it for one target or multiple targets, we got it. You'll see it here on Minos, where we live by the motto, peace through superior firepower.
To whom am I speaking?
To be totally armed is to be totally secure. Remember, the early bird that hesitates gets wormed.
It is a recorded message, sir.
Minos. The Arsenal of Freedom. Perfection in highly advanced weaponry. Versatility.
You must have triggered something left over from the Ursula Rogue Wars when the arms business was booming.
So lock on to my signal and beam on down. Because we don't just provide weapons.
Shut that off.
We provide complete weapon systems.
E que é obviamente uma mensagem gravada e só o Picard não percebe. O Picard fica tentando conversar e tá todo mundo meio se entreolhando, assim, até o momento que o Data vira e fala, cara, tá gravado. Aí o Picard... Ah, e aí eu já começo com uma coisa, uma curiosidade. Eu não sei se você reconheceu ou se você conhece o cara que tá nessa mensagem. É um ator chamado Vicente Schiavelli. E esse cara é nada mais, nada menos do que o fantasma do metrô do filme Ghost, que também muita gente conhece como ex-governador do Rio de Janeiro, Pezão. É um outro cara que é...
Tá bom. Tá.
Tá, mas ele é o fantasma do metrô. Ele não é o Pezão, mas eles
tá
são iguais. A culpa não é minha.
A culpa não é minha. Adorei.
É. Bem, a gente esqueceu de mencionar, mas quando eles vendiam armas é porque estava acontecendo uma guerra. E como eu sei que você treinou a dicção, como falar o nome dessa guerra, fala aí pra mim. Pô.
O que a gente vê então é que a mensagem ela é reminiscente das guerras Eos-Rop.
Entendi.
E é isso.
Bem, é como eles estranham e, enfim, não tem nenhum vestígio da nave, mas também não tem nenhum vestígio de vida. E eles decidem mandar um grupo de descida, ou um grupo avançado, com o Riker, o Data e a Tasha.
E eu preciso falar, nesse momento, que mesmo que minúscula, esse momento aqui, foi muito legal a Tasha e o Riker conversando pra decidir quantos que descem. Porque o Riker falou, não, eu quero bastante gente. E a Tasha, não, não concordo. Aí ele fica, eu discordo de você, eu discordo da sua discordância. Aí ela vai lá e assertivamente fala por que que ela acha que tem que ir pouca gente. O Riker concorda, eu achei incrível da Tasha. Tipo, na verdade, nesse episódio, a gente tem muitos momentos legais da Tasha pra a gente ver como que ela é boa estrategista.
É isso, como eles não sabiam quantas pessoas, quais perigos seriam no planeta, se é a coisa que destruiu a vida de todo mundo ainda estaria lá, ela falou, é melhor a gente descer em menos gente, porque se der ruim, dá ruim com menos gente. E uma dessas gentes é o Dato, provavelmente não daria ruim.
E é que eu precisava falar que pra mim, mesmo singelo, eu achei os momentos da Tasha nesse episódio como estrategista muito interessantes, que você vê que é ela que ela dá todas as estratégias. Todas, se você for olhar. Do grupo embaixo, pelo menos.
Sim, claro. Eu não cheguei a reparar com detalhes, mas assim, legal. A gente vai falando disso ao longo do episódio.
Fechou.
Infelizmente, tá chegando a hora, mas, bem, vocês vão ver em breve o que vai acontecer com a Tasha. E é isso, eles resolvem descer, eles estão lá, as comunicações monitoradas, é até bem engraçado, porque tudo que eles falam, eles ouvem lá. Eu acho que tem uma hora que acontece alguma coisa e o Picard fala, eu ouvi, já entendi. E cara, e aí, não sei se você reparou, eles começam a dar muita visibilidade a uma tal Alferes Tsu. Uma completa desconhecida, que nunca mais vai ter nenhum papel, enfim, mas caraca, ela começa a aparecer demais nesse episódio, né? A Alferes Tsu. Bem, é isso, uma humana. Com o nome de Vulcano. Então é isso, eles estão lá embaixo procurando então a tal fonte de energia que a Alferes Tsu encontrou. E aí tem uma parte que é muito engraçada, cara. Que o Riker, ele manda assim, gente, eu não consigo ver nada. A mata é muito densa. E cara, tem uns arbustos, sabe? Não tem nenhuma mata densa. Cara. Eu achei muito engraçado, cara.
É, porque o cenário é muito ruim, tipo, muito ruim mesmo.
Muito ruim, velho. E aí depois dessa mata muito densa, que de densa não tem nada, ele acaba encontrando o Rice, o capitão. Aliás, eles podiam ter dado outros nomes, né, cara? Rice e Riker, é óbvio que vai fazer a gente confundir aqui, dar uma trava-língua, né? Mas enfim, o Rice aparece, eles começam a ter uma conversa meio esquisita. Eu achei que o Riker demorou pra estranhar o Rice. Inclusive, ele chega e fala, Rice, opa, você por aqui põe a perna em cima
põe
da
perna. Põe a perna,
assim,
é,
né?
Ele põe a perninha.
Faz a manobra Rice, Riker.
É. Falei Rice, confundir.
Eu antecipei que eu ia fazer isso. E aí, nisso, a Tsu avisa pra ele, ó, não tem vida aí, não. E aí é muito engraçado essa conversa, né? Porque o Rice virou, Riker, quem te mandou aqui? Sua mãe, ela tá preocupada. Aí, ai, você vem em que nave? Na Lollipop.
Muito bom.
Tell me about your ship, Riker. It's the Enterprise, isn't it?
No, the name of my ship is the Lollipop.
I have no knowledge of that ship.
It's just been commissioned. It's a good ship.
Que, inclusive, se eles tinham dúvidas, era óbvio que o Rice não era humano por na hora que o Riker lançou a sua mãe. Porque quando você coloca a mãe na conversa, você já saca o phaser. Foi muito disrespect.
Sua
foi
mãe.
Foi muito, nossa. Sua mãe. Não, porque quando você lançou sua mãe, se eu fosse. Se eu fosse.
Mas eu acho que não foi a conotação sacado... brasileira do sua mãe. Ah, quem mandou sua mãe? Não foi isso. Foi de fato, sua mãe, ela tá preocupada com você.
Quem te mandou aqui é a sua mãe aquela, enfim.
E uma coisa que eu queria ver era um fanart aí do Lollipop. Se vocês ouvintes aí tiverem dispostos a desenhar a USS Lollipop, eu gostaria de ver.
Primeiro comando do Riker.
É, exatamente. Não foi a Titan, foi a Lollipop.
Exato, não, maravilhoso.
Depois que, obviamente, o Riker percebe que aquilo é uma imagem, uma espécie de holograma, e o Riker desmascara o Rice, o Rice acaba virando uma espécie de drone, né? Que é uma arma, sei lá. E esse drone coloca um campo de força ao redor do Riker, que entra numa espécie de êxtase. Eu esqueci de falar, mas o Data e a Tasha já tinham chegado nesse momento.
Eu ia falar também que é nesse momento de tensão que a gente ainda tá tentando descobrir se... O que, que é esse Rice aí? Vai pra Enterprise e o Picard... Report! Report! Gritando assim.
Ah, é verdade.
Você lembra? Report! Report!
Pô, tô trabalhando, muito cara. Bravo. Desce você então, meu irmão. Caralho, cara. Pô... Pô, aquele chefe chato.
Reporta,
quando
reporta.
Você tá fazendo trabalho, o chefe já quer que você faça o relatório. Tipo, primeiro eu faço o trabalho, depois eu faço o relatório, cara. Calma.
É que é ruim você ficar lá em cima querendo saber do que tá acontecendo lá embaixo, né? Você fica tipo, e aí,
é,
cara?
É, desce então.
Aí desce. Pode ser.
Mas na verdade ele vai descer, né? É exatamente o que acontece. Depois que o Riker fica lá e eles não sabem o que fazer, tem uma tensãozinha, o Data não sabe se ele tá vivo, mas porra, o cara tá em pezão lá, velho. Óbvio que ele tá vivo, cara.
Com o olho esbugalhado.
Não tem nenhum jeito de morto. E o Picard fala que vai descer, chama a Beverly, Crusher, né, a médica, pra descer, pra ver o que tá acontecendo com o Riker. Inclusive a Diana Troy protesta, fala, não, você não deveria descer, ele, não importa. E desce, né? Enquanto eles tentam tirar o Riker desse êxtase, chega outro drone atirando. O Picard, pra proteger a Crusher, puxa ela pro canto, enquanto os outros dois tentam atirar e eles caem. Só que eles caem constrangedoramente num buraco, assim. Cara, é uma queda que é
muito
engraçada, cara. Você
viu que ela joga os negócios dela lá pro buraco e
ela joga
a
bolsa antes, né? É, exato. Por quê, cara?
Tanto que nota depois que aí o... Aí eu vou ter que adiantar porque mais pra frente eu não vou lembrar. Você vê que nessa cena, então, ela joga as coisas dela no buraco e se joga. Aí o outro também cai, tipo, e ele também cai, o Picard. Mais tarde, perguntou do kit médico dela, eu já achei que eu fiquei, na hora que eu vi, pô, esperta, né? Ela já joga o negócio pro buraco, porque se precisar vai usar. Mas cadê o kit médico? Ela deve ter caído em cima, não é possível.
E a Crush se fere gravemente, eu acho que é na perna, em outro lugar que eu não lembro onde.
No braço. Braço direito.
É, né? Primeiro a gente só fica sabendo o braço, depois a gente percebe que a perna
isso.
Também tá. Porque é meio, ele estanca o ferimento do braço e ela não avisou que tava tendo um ferimento na perna também, né? Só depois.
Vai ser, ai, Picard, eu perdi muito sangue. Eu, Picard, mas eu já fiz a tala aí no seu braço, ela é da minha perna, tipo, boas. Já tivesse avisado da.
Porque tu não avisou.
Ai, que dó. Não, coitada, mas eu nunca caí nesse de 10 metros, mais de 10 metros, né?
É, aliás, depois realmente, cara, eles caem, eles ficam muito bem, cara. É, nossa, agora que você falou, depois eu vou falar sobre isso. Enfim, a Tasha vai procurar os dois enquanto o Data fica tentando tirar o Riker. E eles conseguem, né, na verdade, conseguem tirar o Riker... O Data consegue lá dar seus pulos lá e eles conseguem tirar o Riker do êxtase. Enquanto isso, a Enterprise está sendo atacada por algum objeto que atira e some. A gente não consegue saber o que é, mas a nave é bastante avariada, digamos assim. Um tal Logan, chefe da engenharia, ele vai lá e pede para transferir o comando do LaForge para ele, por ele ser um oficial de patente maior. Pra poder sair de órbita. Ele fala assim, a gente tá sendo atacado, tá sendo destruído. E na verdade o Picard, antes de descer, falou que, ó, a prioridade vai ser a nave, não vai ser a gente e tal. E o LaForge não aceita. Ele fala, não, não vou sair da órbita agora. E também não vou trocar o comando. O capitão deu o comando pra mim. Só quem pode me demover dessa tarefa é o próprio capitão ou o Riker. Ou seja, não vai rolar.
Why are we still in orbit? We're taking a beating. We've got to hold out as long as we can. Now, if we can disable our attacker, if only for a few seconds. Drop our shields and beat the away team back aboard.
If we follow that plan, we'll lose the Enterprise. In view of the present crisis, I believe you should relinquish command to me.
No.
I outrank you.
Mr. Logan, I'm in command.
The captain did not anticipate the Enterprise would come under attack. If he had, would he have left the bridge to you?
If he had, he wouldn't have left the ship.
Enquanto isso, o grupo avançado é novamente atacado por um outro drone. Eles conseguiram destruir os outros dois. Só que os drones cada vez mais estão mostrando evolução, né? Antes dava pra atirar de uma vez. Depois o drone escapava, então você tinha de atirar pra um lugar pra ele fugir. Depois atirar outro. O terceiro precisava de duas pessoas atirando, enfim. o drone cada vez mais vinha evoluído e se protegendo, se defendendo dos ataques. Nessa hora, quando o grupo avançado é atacado novamente, é um pouco engraçado, porque o Data joga a Tasha.
É.
Ele pega a Tasha e joga. Ele arremessa ela, cara. Cara, eles estão com algum problema com quedas nesse episódio. E aí a gente vai e vê o Picard cuidando dos ferimentos da Crush, tentando mantê-la acordada. Inclusive, é fofo, né? Assim, eles são... São um casal fofo, né? Porque é o que eles são, na verdade, né?
Então, é fofo. É bonitinho. Achei engraçado. Não é fofo. É fofo mesmo. Mas é fofo. Tipo, vou fazer o quê?
É, não. Eu acho que eles já são um casal, é isso.
É, casal de velho. Porque se você for ver, não tem... Que eu ia reclamar. Tipo, não tem aquela química. Tipo, não é aquele episódio pra você falar que é... Ah, eles estão... aproximando mais o Picard da Crusher, porque não achei nada demais, assim, questão deles terem uma química. Mas eles são lindos, são fofos, e eu continuo shippando. Por isso que pra mim é casal de velho, tipo, já tá há muito tempo casado.
É isso, é por isso que eu falo, eles parecem um casal que já existem há muito tempo juntos, então não tem aquele tchan. Não, eles estão lá, são um casal, eles se cuidam um do outro, enfim. É fofinho.
É fofo.
Na Enterprise, eles estão tentando antecipar o agressor, né? Procurando padrões nos ataques. Assim, atacou aqui primeiro, aqui segundo, e onde que vai ser? Meio que mais ou menos o que eles fizeram com os drones lá embaixo, mas em uma proporção um pouco maior. Só que eles falham. E aí o Logan vai encher o saco de novo. Tipo, como é que é? Se a gente vai ser destruído e tal. E o George até parece um pouco arregar, assim, na hora. Assim, então tá bom, vamos sair de órbita. Só que eu acho meio engraçado, cara, que quando ele fala pra sair de órbita de novo, que ele fala em sair de órbita, o Logan reclama também. Tipo, o Logan, então você vai deixar eles ali? Tipo, o quê? Vai tomar no seu cu, cara, o que você quer? Porra, não é pra deixar, é pra deixar. O que você quer? Você só quer me encher o saco, né, cara? Nossa, eu sei lá, prendi o Logan. Não, coloca esse cara no confinamento aí, que ele tá atrapalhando aqui o meu comando, cara. Não dá.
Verdade. Você vê que o comando do LaForge, ele é muito bonzinho, que eu já tinha virado, você tá enchendo meu saco, pode ir lá pra cela, vai ficar confinado aí no teu quarto. Eu já ia ficar muito nervosa.
Saco. Mas aí o George, de fato, entrega o comando pro Logan, mas o comando da sessão disco. Eles vão finalmente conseguir fazer a brincadeira de separar a nave, né? Que desde o primeiro episódio, eu acho.
Duas anotações aqui. O Riker queria, hein? E é justo quando ele não tá. Chora, Riker. Fazer o quê? Dois, a cara do otário da engenharia. A cara dele, tipo, não, vou passar o comando pra você. Ele fica tipo, me dei bem. Da sessão disco. Ô, porra. Ô, droga.
Da sessão dos otários, que é o que você é. É isso.
Muito bom.
E aí o George, ele vai pra ponte de combate com o Worf, a Tissu e o Solis, que é um outro cara aleatório que tava ali. Antes de ir, eles estão olhando, assim, vendo o que vai fazer e tal. E o Solis entra em contato com o George, falando de como tá o procedimento. E a Troy tá do lado e ela fala, você vê como eles estão nervosos? E é meio engraçado, cara, que o George já fica um pouco na defensiva. Não, eles são ótimos oficiais, eu não vou aceitar que você... Troy, calma, tô ligada, cara, peraí. É porque, tipo, na verdade ele tá muito nervoso, né? E ela fala, você tem que encorajá-los, você tem que mostrar com exemplo pra eles poderem fazer o que eles sabem fazer, mas eles estão nervosos, porque é a primeira vez, porque realmente são dois caras aleatórios, né? Uma cara e um cara aleatório, né? Aí o George, é mesmo, vou fazer igual o Picard faz comigo, eu achei meio... engraçado isso também.
Foi engraçado. O que eu ia comentar, agora você já tava falando da Diana... Você percebeu em vários momentos da close na cara dela, assim, olhando pro George, tipo, cara, o que é isso? Você já vê que ela tá com uma cara de dúvida, assim, você vê que ela não fala nada, fica ela só quietinha, assim, vou deixar pra depois. E depois ela falou, foi interessante, mas no primeiro momento eu fiquei olhando e parecia que ela tava julgando, assim, tipo, o que ele tava fazendo lá, tipo, que reação é essa? O que tá acontecendo? Normalmente pro Picard ela já... ela reserva e fala com ele, é verdade, normalmente ela fala... É que eu ia falar, normalmente ela fala pro Picard na lata, na frente de todo mundo, mas não é não, ela reserva e fala que não, ela fez com LaForge, mas foi muito
na verdade
legal.
É, só que milagrosamente em Star Trek, quando você fala baixinho perto do outro, as pessoas ao redor não ouvem, né, cara, porque era pra ouvir, né, mas enfim.
Era pra ouvir.
E aí volta lá pro buraco, né, onde tá o Picard e a Crusher, e o Picard tá procurando alguma coisa, alguma saída, enfim. E ele vai tentando manter a Crusher acordada, e ele fica falando, de onde você deu essa ideia de ver as raízes? Porque a raiz ajudou o anticoagulante. E aí você pensa, porque ela é médica, né? Óbvio. Não, por causa da minha avó me ensinou. Sua avó é médica? Não, ela era uma colona. E cara, eu acho que eu já falei sobre isso, mas a medicina em Star Trek é um lixo. Eles não têm nenhum conhecimento se eles não tiverem aquele tricodezinho, aparelhinho, cara. Eles não sabem praticar medicina fora aquilo. Tipo assim, a médica formada da nave mais importante da Federação, ela só sabe das raízes ali porque a avó dela, aleatória, que não é bióloga, não é médica, não é nada, falou pra ela, cara. Então, olha, estudar medicina. Eu acho que a humanidade no futuro precisa voltar a estudar medicina. Não pode ficar dependendo só de aparelhos, não, porque um dia vai dar ruim.
Ah, mas a gente já não tá meio assim?
Acho que não, acho que os médicos estudam, assim, não.
Não, sim, mas eu acho que de erva, não sei o quê, com certeza não. Porque se tirar de pirona da mesa deles, aí dependendo, coitado, o médico vai bater. Mas tem gente que decide tirar o de pirona aí não medica.
Não, é verdade.
A gente tá
eles precisam minimamente de remédios. É verdade, você tá certo.
Não, mas
é. Não é um computadorzinho, mas. Não, você tem razão.
É que eu acho que um pouco a gente tá parecido.
É, a maioria dos médicos vai chegar na floresta e falar, pega aquilo ali que vai dar tudo certo. Não vai, cara.
Eu tenho o equivalente disso fora da medicina, que eu perguntei pra mim. Uma vez eu fiquei curiosa, se o mundo acabasse num apocalipse, como que eu ia. Como eu ia fazer doce de leite, se eu não tiver lata de leite condensado? Fui perguntar pra saber a prioridade da preocupação. Mas enfim, aí eu perguntei.
Todos morreram, mas eu quero um doce de leite.
Não, doce de leite, por favor. Eu perguntei pra minha mãe se ela sabia fazer doce de leite caseiro. Ela falou, eu sei, é só você botar lata de leite condensado dentro do. Enfim, passou a receita, aí eu fiquei, se eu não tiver ninguém pra fazer o leite condensado, eu não vou fazer doce de leite caseiro. Eu não sei quem que faça.
É, mas deve ter um jeito melhor de fazer doce de leite sem ter que passar pelo leite condensado primeiro.
Deve,
né?
Ter, mas gente, a gente vai perdendo. Eu acho que é isso. Quando a gente chegar no Star Trek, eles também vão estar dependentes do tricorder. Não vai nem saber medir uma fé. Tipo, termômetro? O que é termômetro? O que é passar a mão, o que é colocar a mão na testa e ver se tá com febre? Eu acho que vai ser assim mesmo.
Mas tá errado. É bom que Star Trek já mostra pra gente que a gente tá errado. Mas vamos ver, porque a gente já tá de tempo demais nesse assunto. E aí o Picard acaba encontrando uma espécie de tela de computador, e ele inclusive consegue nela rastrear o grupo avançado, além de projetar de volta o Pezão, né, o governador, ex-governador do Rio, que é o, não sei o nome dele. E ele aparece e eles começam a conversar sobre as armas, e ele fala sobre isso, sobre o drone que tá realmente vai atacar todo mundo, vai destruir todo mundo, e, enfim. E aí ele chega a uma conclusão óbvia, que as armas destruíram Minos, né? As armas eram tão poderosas que elas acabaram matando todo mundo que tava ali, assim. Eles não tiveram mais controle sobre aquelas armas, né? Então foi o vírus, entre aspas, que acabou com o dizimou aquela população, foram as próprias armas que eles criaram. Bem, o grupo avançado encontra o buraco. E aí fica essa discussão meio aleatória de como eles vão descer. E o Data fala que vai pular, e todo mundo, mas você vai pular, tem 10 metros. Mas aí você me lembrou uma coisa muito boa, era isso que eu queria falar. Porra, o Data é um androide, né? Enfim, claro que ele não é invencível, inquebrável, digamos assim, mas ele é mais resistente do que a média. Cara, o Picard caiu ali sem nenhum dano, cara. O Picard tá de boa. Então, obviamente, o Data consegue pular naquilo ali, ainda... Se ele for pular ainda controladamente, né? Sem cair de forma esquisita. Então, enfim, foi uma discussão meio infrutífera. Mas o Data fala, cara, eu consigo pular nesse trem aqui. Inclusive, é um pulo ridículo, né? Ele pula, cai em pé, assim, sem nenhum sinal de dúvida. E desce. E quando eles estão lá embaixo, sai o novo drone. Porque, na verdade, os drones estavam saindo de 12 em 12 minutos, né? Alguma coisa assim. E aí ele vai atacar o Riker e a Tashi, na verdade, no atual grau de evolução, né, de aprendizado, eles provavelmente não teriam a menor chance. E a Crusher tem a seguinte ideia, por que que a gente não desliga eles, né?
Why don't you just shut it off?
Is that possible?
Why not? It's a machine, isn't it?
Picard, será que dá o Data? Bem, pode ser que dê. E aí eles falam pro cara, vocês podem desligar? E o cara vira e fala, não, mas, velho, eu ainda não mostrei tudo. Aí o Picard fala, mas então eu quero comprar. Me vende, eu já aceitei, eu não preciso ver mais nada. Me vende isso daí. E aí o cara, ah, então tá, beleza, você já fechou o negócio, não precisa mais mostrar. Ele desliga tudo, mais ou menos tudo.
Mais, né? Ou menos
porque,
tudo.
Porque curiosamente lá em cima... É, eu não entendi por quê. Ah, porque tem a gente descobre que, na verdade, o que tá atacando a Enterprise lá em cima é um drone, um desses drones também. E eu não sei porque nesse momento, quando ele desliga tudo, isso não desliga junto, né? E continua atacando. E, na verdade, eles dão um jeito. E aí é todo o Chan lá de cima, dele encorajar a Tsui, o Sol, enfim. Eles conseguem, juntos, destruir o drone que tava atacando eles lá em cima.
It's great to hear your voice, Captain. We're a little busy right now. I'll get right back to you.
Phasers at full readiness.
Keep those shields at full power. Ahead one quarter. Heading 2-5, mark 300.
Sir, that heading will take us further into the planet's atmosphere.
That's correct. We're going to lose some maneuverability, so keep a firm hand on the helm.
Aye, sir.
You hope our attacker will follow us into the atmosphere?
I'm counting on it. Leanne, scan for any air disruption or vortex. Cloak or no cloak, we'll spot it by its turbulence. Worf, how fast can you get a phaser lock?
Fast.
All temperature 1,000 degrees and rising.
Emergency power to deflectors.
Velocity increasing.
Steady as she goes.
All temperature 2,500 degrees.
Deflectors nearing overload.
Sir, helm going unresponsive.
Can you compensate?
Yes, sir, I can.
All 3,000 degrees.
Maintain heading.
We're about to lose number 4 deflector.
3,300 degrees.
Deflector 4 is now inoperative.
Turbulence to starboard.
There he is.
Scanners locked.
Weapons locked.
Fire! Shields down.
Locked onto away team, beaming them home now.
Come to 40, mark 65, ahead 1/3, and assume a standard orbit.
Standard orbit, aye, sir.
E é meio engraçado, cara. Você reparou que na ponte de combate, eles apagam a parada toda. Fica uma luz escura o tempo todo. Por quê, cara? E quando volta o time avançado, volta, eles acendem a luz, né? Parece que assim, ah, só...
Só deixar um climinha, assim, calmo, né?
É, tava sem o capitão, eles estavam se aproveitando.
Pra ficar on. Não, mas parece que é sempre assim, se você for ver daqui pra frente, tem... Essa tem...
Na hora do ataque. É o Red Alert.
É. Eu acho que...
O Red Alert apaga a luz.
É, apaga a luz. É que me incomodou, mas a impressão que eu tive é que não sumiu um, porque ainda tinha que ter um momento de glória do LaForge. Eu perdoo, porque esse momento de glória foi muito legal. Não sei se dava pra ter curado isso, então trocando cena, ou então, não sei. Mesmo... Aí ele derrotava e depois tudo seria solucionado com tirar o... Bom... vou comprar e acabou. Aí acho que talvez ia tirar um pouco da emoção do episódio. Tinha que terminar com o LaForge. Então, pra mim tá bom, eu vou dar uma passadinha de pano aí, só porque foi muito legal o LaForge ter o momento dele. Aí passar pano só pra
ele. É, e é isso, tem aquela coisa legal quando ele chega, o LaForge vai devolver o comando pro Picard, o Picard vira, não, quando eu deixei a nave com você, a nave tava inteira, então eu quero ela de volta inteira também.
Relinquishing command, Captain.
As you were, Lieutenant.
Sir?
Mr. LaForge, when I left this ship, it was in one piece. I would appreciate your returning it to me in the same condition. Concur, number one.
Absolutely, sir.
Lieutenant Solis. Plot a course to rendezvous with the saucer section.
Sick bay reports Dr. Crusher's going to be fine.
Course plotted and laid in. Engage.
Na verdade, é só pra dar essa moral pro LaForge encontrar a sessão disco, enfim. E ficar um tempinho a mais comandando a nave.
Eu gostei.
Tanto que aí ele fala o engage no final, né? O engage do LaForge.
Muito bom, amo demais. E eu ia comentar que... A solução do episódio, então, lá embaixo. É como que eles vão destruir uma máquina que é incrível. É tão incrível que dizimou todos os colonos ali. Não só os colonos, né? Porque dá a entender, então, que a Drake também foi dizimada ali. Dá a entender isso. Porque se a nave sumiu, ninguém mais achou nada deles, então dá pra entender que...
É, todo mundo morreu.
Porque não se fala mais nisso. Então, uns drones tão incríveis assim, como que você vai derrotar? Eu achei, tipo, a solução é tão bobinha que chega a ser legal.
É, na verdade, se não tivesse a queda, eles iam morrer.
É.
Né? Se eles não tivessem caído naquele buraco. Assim, pode ser que eles tivessem achado a fonte de outra forma, né? Mas assim, talvez não desse tempo. Então, aquilo ali acelerou eles a resolver a situação. Se eles não tivessem ali embaixo daquele buraco, ia dar ruim, sim. Mas é isso, é um episódio que o guia da saga do Jornada nas Estrelas coloca 2 estrelas. Eu colocaria um pouquinho mais, pelo menos 3. Eu acho que é um episódio divertido. Eu gostei. É, não me cansou ver, entendeu? Eu acho que isso já é um passo, é uma coisa boa, assim. Porque tem episódio que é sacal mesmo, que eu saco, não quero continuar vendo. Esse não, eu vi na moral, gostei de ver. É, tem cenas interessantes, tem cenas legais, tem cenas ridículas. Mas enfim, produções da década de 80 são assim mesmo. E é isso, acho que eu gostei. E você?
Eu dou 2,5 por causa da mata densa do Riker. E daquele céu azul estranho.
As graminhas, cara, no campo de futebol, né? Sei lá. Aquilo realmente, velho. Não, a mata tá muito densa. Cara, a gente tá vendo, cara.
Mano, muito bom. Eu não consigo ver nada, você vê tudo assim, aquele fundo azul feio, enfim. muito bom, mas aí eu acho que eu daria 2,5, eu acho que tá ótimo, mais que isso. Porque realmente não cansou.
Pronto, 2,5 momento... é justo.
É, não, mas eu acho que vou concordar com 2, porque se a gente for analisar muito mais fundo, o episódio não era tão legal, tipo, algumas coisas que aconteceram não precisavam nem ter acontecido. Aquela queda estranha, alguns homens lá embaixo, enfim, eu acho um pouco descrente imaginar que, apesar da moralzinha, que é muito legal, tipo, bom, que não é você ser uma sociedade que investe tanto assim em arma e segurança, no final o negócio vai se virar contra você, mas enfim, um pouco bobo, inocente, mas ainda assim um conceito interessante. Eu acho que o 2, eu concordo, 2,5 no máximo.
Ah, já capitulou aí, tá bom. Eu vou fechar no 2,5, então, pra gente ter um
tá,
acordo.
Pode ser,
né? Para de ficar falando 2,
tá,
então.
Tá, 2,5.
Ok.
2,5, mas 3...
Você ia falar 2 de novo, cara.
Eu ia falar 3 por causa do LaForge, mas aí eu lembro do restante, enfim, porque
o LaForge foi o meio.
É, porque ele, pra mim, ele carregou o episódio.
Ele não foi o 3.
Porque, ó, vamos separar o episódio em 3. O LaForge, lá na nave, o que estava acontecendo com o Picard e a Crusher, e o restante do grupo avançado. O restante do grupo avançado, o Riker não fez nada. A Tasha carregou todo mundo. O Data só fez o que a Tasha mandou, basicamente. Você vê que é ela que vai liderando tudo. Faz assim, faz assado, mira de tal jeito, muda de não sei o quê. Isso foi interessante.
A gente não chegou a dizer, né? Mas, de fato, é ela que descobria como destruir aqueles drones conforme eles iam avançando, né? Sempre era a sugestão dela, que, de fato... mostra que ela tem bastante qualidade nessa tarefa.
No segundo, o romance não foi tão romance assim, porque eles já estão casados há muito tempo e agora já é rotina. Da nossa percepção. Agora já é rotina, não tem aquela paixão, assim, ó. Não teve muita coisa. LaForge carregou tudo. Maravilhoso.
Mas eu gosto das ceninhas do buraco. Acho fofas. Pessoas de meia idade se gostando, é fofo.
Não, é bonitinho, mas não tem não é aquela cena de romance, sabe? Que você fica com o coração na mão, você fica, nossa, meu Deus, que lindo. Você fica cativado com a cena. Não achei muito, não. Mas se alguém quiser me bater, quem for shipper de... bem assim, fervoroso de Picard e Crusher, pode me bater nos comentários que eu aceito, não tem problema.
Falando em comentários, né, não esqueçam de passar então nas nossas redes sociais e continuar fazendo os comentários que vocês têm feito, tá nos enchendo de alegria, tanto no Facebook, quanto no Instagram, quanto no Twitter e principalmente no site do Rede Trek Brasilis, que é onde a maioria de vocês nos encontra. Inclusive, eu tinha razão na minha teoria sobre Wesley na capa. Vocês voltaram ao normal no último episódio, teve bastantes reproduções de novo, então, de fato, nunca mais Wesley na capa. É, vocês são maus, vocês são pessoas más. Isso. Nem eu sou tão ruim assim com essa como vocês
dele.
São. Quero agradecer, então, mesmo a vocês que ficaram até aqui. Continuem essa conversa nas redes e até mais.
Até mais. Tchau, tchau.